Antes mesmo da Grécia surgir como Grécia, ela já nos ensina algumas lições. Em uma certa cidade chamada Atenas, isso vai escalonar até que se altere o regime político, dando origem a uma tal de democracia ateniense. Se é o povo que luta pela cidade, ué, ele tem direito também de participar politicamente. Salve, salve, queridos e queridas ouvintes do Storycast. No episódio de hoje, vamos voltar um pouquinho às origens, gravando um bom e velho monólogo. O tema dessa vez vai ser bem amplo, a história geral da Grécia Antiga, e acho válido comentar aqui que, salvo algumas alterações, esse conteúdo que eu vou contar pra vocês aqui faz parte de um pequeno livro que foi disponibilizado pela equipe da Casa Mundi Cultura, Casa Mundi Turismo, na verdade, aos viajantes que foram para a Grécia e para o Chipre com eles. É um livro com um texto meu sobre a Grécia Antiga, um texto do Bruno Segato, que é a figurinha recorrente aqui no Storycast também, sobre a Grécia Contemporânea, e um do próprio curador da Casa Mundi Cultura, que é o Thiago Halevics. E esse livrinho, né, ele foi uma das várias coisas que a empresa disponibilizou para o grupo que viajou, tornou a viagem ainda mais rica e interessante. Então vale conferir no Instagram, tem a página da Casa Mundi Cultura, da Casa Mundi Turismo também. Um breve Google ali tu já encontra rapidamente o que que é essa empresa, né? Como é que ela funciona aqui em Porto Alegre. Então vale dar uma bisbilhotada, é bem bacana, fica aqui a dica para quem curte viagem e cultura e tudo misturado também. Não posso deixar também de agradecer aos nossos fiéis apoiadores da plataforma Apoia-se, o André Zabel, a Katia Miller e o Leonardo Kurtz, que seguem nos apoiando de forma muito leal nesses bons anos de Storycast. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar na história da Grécia Antiga. Contar a história da Grécia Antiga em um breve texto não é tarefa fácil, de jeito nenhum. São séculos e séculos de batalhas, mitos, peças teatrais, histórias épicas que eu não tenho aqui a pretensão de abordar em totalidade. Me proponho aqui só a criar uma narrativa leve, elencando alguns desses importantes acontecimentos e os organizando nos cinco períodos históricos em que a história dos antigos helenos costuma ser dividida. Começando pelo período micênico, que seria lá no ano 2000 a.C., ali por volta, né, do século 20 a.C., até meados do século 12 a.C., na verdade ali de 1200 a.C., algumas outras fontes trazem 1100, mas algo próximo de 1200, 1100 a.C. O que que acontece nesse primeiro período, nessa primeira parte da história da Grécia Antiga? Tradicionalmente, se considera o século 20 a.C., então, como pontapé inicial da história da Grécia Antiga, ainda que a península do Peloponeso não seja o palco principal até cerca de 300 anos depois. Isso porque ali na ilha de Creta começava a se desenvolver uma civilização por muitos chamadas de pré-grega, né? Proto-grega, enfim, a dos minoicos. Esses habitantes da maior ilha da Grécia formaram uma das culturas mais misteriosas e fascinantes da antiguidade. As descobertas arqueológicas na região apontam para comunidades que se organizavam em torno de belos palácios que serviam como sedes dos governos, dentre eles o mais famoso sendo o Palácio de Knossos. Vale muito a visitação. Mas o mais interessante do que nos conta a arqueologia é que esse povo ele era pacífico. As estruturas encontradas não contam com nenhum tipo de muralha, o que aponta para uma sociedade que não está nem um pouquinho preocupada com invasões ou com a guerra. Levando em conta que a ilha não contava com uma unidade política, sendo que cada povoado, né, cada palácio era independente, se percebe então que era um pessoal bem da paz. Entraram em contato com vários povos do Mediterrâneo, com quem eles faziam comércio marítimo, e adotaram elementos culturais de cada um desses povos, mas tudo numa boa. E se isso já te fez pensar que eles eram mais avançados culturalmente do que a gente, mesmo vivendo 4 mil anos atrás, calma que tem mais. A maioria dos historiadores especializados nesse tema afirma que é bem provável que as lideranças desses palácios fossem exercidas por figuras femininas muito frequentemente. Antes mesmo da Grécia surgir como Grécia, ela já nos ensina algumas lições. E aí, por falar na Grécia de verdade, entre aspas, os gregos de verdade, eles vão chegar ali na parte sul da Península Balcânica por volta do século 17 a.C., ali por volta de 1700 a.C., e vão começar a ocupar a Grécia continental, finalmente. Chegam divididos em três etnias, ficando ali os eólios mais concentrados nas ilhas, os jônios na região que virá a ser a Ática, onde vai ficar a famosa cidade de Atenas, e os aqueus, que vão fundar seus palácios na Península do Peloponeso mesmo. Se Knossos merece destaque por parte da galera cretense, Micenas vai ser o centro das atenções entre os aqueus, dando nome à civilização, né? Civilização micênica, e ao período micênico. Porém, muito diferente da vida paz e amor que levavam os minoicos, os habitantes da Hélade, que é como os gregos antigos se referiam à Grécia, criarão uma sociedade pautada na guerra. Se os palácios em Creta não tinham muros, basta uma espiada em uma foto das ruínas atuais para ver que o palácio de Micenas é o completo oposto. Por serem extremamente bélicos, os micênicos construíram seus povoados em locais elevados, de difícil acesso para possíveis inimigos, e não economizavam pedras ao erguerem seus imponentes muros. As lideranças resumiam-se a aristocracias guerreiras. E caso você já não soubesse disso, a palavrinha aristocracia, ela vem do grego e significa justamente governo dos melhores. Percebe-se que os guerreiros, vaidosos e individualistas, sempre em busca da glória pessoal, gozavam de enorme prestígio nessa sociedade. E não era por menos. São os guerreiros micênicos que teriam supostamente lutado a mítica Guerra de Troia. Que, por mais que alguns vão ficar bravos comigo, devo dizer, né, não se sabe ao certo quando nem se de fato esse conflito aconteceu. Mas os gregos antigos falavam dele como se tivesse se passado ali no final do período micênico. E os guerreiros micênicos, eles são chamados também de heróis homéricos, justamente por serem os personagens dos poemas do famoso Aedo, ou poeta, Homero, que também tem a sua existência muito questionada entre os historiadores. Mas sobre ele eu vou falar um pouquinho mais quando eu estiver abordando o período que leva o próprio nome do rapaz. O período homérico, ele acontece justamente quando acaba o micênico, ali por 1200 a.C., e vai durar 400 aninhos, chegando ao ano de 800 a.C. O que que acontece neste período da Grécia Antiga? Vamos ver. Não é surpresa nenhuma que a civilização micênica, quando descobre a ilha de Creta, vai dominar a ilha e destruir a civilização minoica, em defesa na passividade, né, na pacificidade que vivia essa civilização. Mas a população da Grécia continental mesmo não estava livre de ataques, e vai sofrer com a invasão que ocorre na transição entre o período micênico e o homérico. É o que marca a passagem entre esses dois períodos. A invasão dos dórios ou dóricos. Vindos do norte, são ainda mais violentos e mais voltados à guerra que os próprios aqueus, e já dominavam a confecção de espadas e lanças de ferro, enquanto os micênicos ainda utilizavam o bronze, muito menos resistente. Muitos dos jônios, dos eólios e dos aqueus fogem para a Ásia Menor, ali do ladinho, na atual Turquia, no que ficou conhecida como a primeira diáspora grega. Lá eles fundam colônias, que tornarão a aparecer nesse podcast no futuro. Estabelecidos ali na península do Peloponeso, os dórios, ou dóricos, dão início ao que muitos chamam de Idade das Trevas da Grécia Antiga. Isso porque a escrita primitiva que os aqueus vinham desenvolvendo, ela vai cair em desuso, o comércio marítimo diminui consideravelmente, e os novos donos do pedaço limitam-se a viver de uma agricultura de subsistência um tanto quanto pobre, visto que a Grécia não é exatamente conhecida pela fertilidade de suas terras, mas pelas paisagens de montanhas rochosas. Ironicamente, é nesse contexto desolador que são criados os poemas épicos mais famosos do Ocidente, a Ilíada e a Odisseia. Mas esperem um pouquinho, a escrita não tinha sido abandonada, Guilherme, pelo amor de Deus? Pois sim! Só que esses poemas eles não eram escritos, eles eram cantados. Os aedos, que eram espécies de rapsodos, né, trovadores, poetas, enfim, memorizavam os versos das façanhas de Aquiles, Odisseu e companhia e declamavam em banquetes e festividades, auxiliados por instrumentos e batidas ritmadas para manter ali o ritmo da narrativa. O mais conhecido e celebrado desses aedos, que dá nome ao período que a gente está falando e a quem são atribuídas as já citadas obras, possivelmente sequer existiu. Existe entre os historiadores uma discussão. A tal questão homérica. Argumenta-se que é muito improvável que um mesmo autor tenha criado a Ilíada e a Odisseia, visto que o tempo entre o primeiro e o segundo épico é muito longo, né? Entre a criação de cada um deles é muito longo, além de a linguagem mudar muito. A Ilíada é mais rebuscada, mais formal, enquanto a Odisseia já conta com expressões mais modernas. Seja como for, curiosamente, é durante a Idade das Trevas que florescem duas das principais manifestações culturais da história da Grécia Antiga e do Ocidente, eu diria. Futuramente transformadas em textos escritos, a Ilíada e a Odisseia moldarão muitos valores e ideais de virtude entre os helenos, os habitantes da Hélade, como eu disse antes, e vão ser utilizados até na alfabetização das crianças em diversas cidades-estado gregas durante períodos vindouros. Findado o período homérico, ali em 800 a.C., a gente vai chegar no período arcaico, que vai durar 300 aninhos e vai até o ano 500 a.C. O que que rola aí? Aos pouquinhos, as pequenas comunidades compostas por grandes grupos familiares, que os gregos chamavam de oikos, e eram liderados por seus guerreiros, né, os heróis homéricos, elas vão se unindo e formando povoados um pouquinho maiores, que eles vão chamar de guenos, ou as comunidades gentílicas. Mas é no decorrer do século 8 a.C. que esses centros começam a se urbanizar mais significativamente, dando origem às cidades-estado gregas, as tais das póleis. A polis grega ela vai manter a independência política, não tendo na história da Grécia Antiga nenhuma centralização de poder. Em momento algum tem uma centralização de poder na Grécia Antiga. É por isso que tem diferenças tão salientes entre as cidades, em especial as que mais vão se destacar nesse período, as cidades de Esparta e Atenas. Mas antes de abordar um pouco mais aprofundadamente essas cidades, vou falar de outras mudanças importantes durante o período arcaico. Vou falar de algumas outras mudanças importantes que ocorrem durante o período arcaico. A gente tem que lembrar que o terreno da Grécia Antiga ele é montanhoso e rochoso, pouco propício para a agricultura. As regiões mais férteis elas são raras e as comunidades que acabam ficando de fora daquele processo de união e formação das polis, das cidades, eles vão se ver desprovidos de locais adequados para estabelecer os seus próprios povoados. E isso somado a um considerável crescimento populacional vai levar elas a deixar a Grécia, deixar a Hélade, em evento que a gente vai chamar de segunda diáspora grega. A Ásia Menor é novamente um destino, mas dessa vez não é o único. Os colonos na segunda diáspora eles vão se espalhar pelo Mediterrâneo, também se estabelecendo em regiões do norte do continente africano, em partes dele da Sicília, onde eles vão fundar, por exemplo, Siracusa, cidade do Arquimedes. Eles vão para o sul da Península Itálica, que vai passar a ser chamada Magna Grécia, a Grande Grécia, e eles não vão parar por aí. Vão fundar no sul do que hoje a gente chama de França, uma cidadezinha chamada Massília, hoje chamada Marseille. Não por acaso a cultura grega se difundiu tanto durante esse período arcaico. Voltando à Grécia e suas novas cidades autogovernadas, há de se destacar outra grande mudança bastante ligada ao surgimento desses grandes centros urbanos. A Revolução Hoplítica ocorreu simultaneamente a essa criação das polis, o que torna difícil definir o que que causou o quê, se foi a Revolução Hoplítica que levou a polis ou a polis que levou a Revolução Hoplítica. Seja lá qual for o ovo e a galinha dessa questão, o que se passa nessa revolução não tem ligação direta com a política, que é uma palavrinha que inclusive vem de polis, olha só, como costumam ter as revoluções, né? Ela não é uma revolta, é na verdade uma inovação militar, é uma simples mudança, simples nada, uma grande mudança que acontece muito rápido, por isso uma revolução. Essa inovação militar ela vem de uma pequena tira de couro na parte interna dos escudos, que permitia que o guerreiro segurasse com mais firmeza sem deixar ele cair. E vai gerar uma mudança radical na forma de fazer guerra na Grécia Antiga. Veja bem, ele passava o braço por entre essa tira de couro, como faz o Capitão América da Marvel, e assim ele não tem que ficar simplesmente segurando o escudo com a mão. O escudo está preso ao seu braço e ele fica mais firme. Essa é a grande mudança. Por que isso foi tão impactante? Porque se antes os combatentes eram individualistas, compunham ali a elite da sociedade, a partir desse novo tipo de escudo, os gregos passam a combater em conjunto e respeitando uma formação, as famosas falanges hoplíticas. Essa formação ela consistia nos guerreiros postarem-se um ao lado do outro, com o escudo em riste, protegendo a si mesmo e aos companheiros diretamente ao seu lado. Diferente dos heróis homéricos de outrora, agora o objetivo maior da guerra não é a glória pessoal, mas proteger a sua cidade, a sua comunidade, ou atacar outra, né? Já se percebe conexão com a cidade-estado, mas a Revolução Hoplítica ela vai ter ainda outras consequências ligadas às polis. Sigamos aqui o seguinte raciocínio. Antes, as sociedades organizavam-se em torno de aristocracias guerreiras. Os nobres e ricos, eles lutavam mais por glória e riquezas do que qualquer outra coisa. A partir dos hoplitas, quem combate em nome da cidade são os cidadãos comuns, o que os torna extremamente importantes, eles que defendem a cidade. Em uma certa cidade chamada Atenas, isso vai escalonar até que se altere o regime político, dando origem a uma tal de democracia ateniense. Já durante o período clássico, né, que ela se consolida. Se é o povo que luta pela cidade, ué, ele tem direito também de participar politicamente. E já que falamos no período clássico, vamos adentrar nele agora. Ele acontece ali entre 500 a.C. até 338 a.C. E assim, além do já citado surgimento da democracia ateniense, outros importantes acontecimentos se dão durante o período clássico. É um espaço relativamente curto de tempo, mas é suficiente para as cidades-estado de Atenas e Esparta se tornarem as grandes potências da Hélade. Veremos nesses menos de 200 anos essas duas polis assumirem o protagonismo e liderarem a Grécia unida contra o inimigo em comum, apenas para logo depois postarem-se uma contra a outra na disputa da hegemonia helênica. Nada mais justo que agora eu aprofundar um pouquinho de o que era e como eram essas cidades-estado. Fundada pelos jônios, a cidade de Atenas é atualmente a capital do país que chamamos de Grécia. Fica na região da Ática, área extremamente montanhosa e rochosa, o que dificulta bastante a agricultura. mas tem bastante acesso ao mar e o litoral recortado. Excelente para navios atracarem com facilidade. É por isso que Atenas vai ser um grande centro comercial, dependente da relação com outros povos e cidades para subsistir, mas ao mesmo tempo enriquece abundantemente. Era muito famosa por elementos mais artísticos e intelectuais, notavelmente a arquitetura, o teatro, a filosofia. Contava com uma poderosa frota de navios de guerra. A deusa protetora da cidade era, que surpresa, né? Atena. Oposta a Atenas em vários quesitos, Esparta foi fundada pelos dórios, aquele povo bélico e destruidor que invadiu a Grécia na transição lá do período micênico para o homérico. E a maçã não caiu longe da macieira. Os cidadãos de Esparta levavam uma vida quase totalmente voltada à guerra. Desde os seus 7 anos de idade, os rapazinhos já iniciavam um treinamento militar intenso, longe da família, para se tornarem hoplitas a serviço de Esparta aos 18 anos. A necessidade de novos guerreiros era tanta que eles eram obrigados a se casar até os 30 anos de idade, com o intuito de gerar filhos que farão parte das falanges espartanas no futuro. Se fala, né, que quando um bebê nascia em Esparta, ele era analisado e, caso se visse de cara que não poderia ser um bom guerreiro, já era descartado, sacrificado. Esse grande centro do militarismo ficava bem ao sul, na região da Lacônia, uma das poucas áreas da Grécia fértil. Por isso, os espartanos puros, entre aspas, né, os descendentes dos dórios mesmo, se dedicavam só ao treinamento militar, enquanto os outros habitantes da cidade, muitos deles escravizados, os famosos ilotas, cultivavam e faziam as outras tarefas urbanas que os espartanos não podiam fazer porque estavam treinando. São essas duas cidades, Esparta e Atenas, que vão liderar uma inédita Grécia unida quando os persas decidem invadir, ali por volta de 480 a.C., sob a liderança de Xerxes. 10 anos antes dele, o papai, Dário I, já tinha tentado uma invasão, mas ele foi barrado. O conflito ele tem início quando algumas colônias gregas na Ásia Menor se revoltam contra o domínio persa e Atenas as auxilia em sua rebeldia. Dario I decide se vingar, mas os atenienses vencem ele na Batalha de Maratona, famosa mais pelo mensageiro que vai percorrer 42 quilômetros para contar sobre a vitória do que pelo conflito em si. Sim, é daí que a mais famosa prova de corrida tem o seu nome. Na vez do Xerxes, filhinho do Dario I, ele reúne um exército com guerreiros de todos os cantos do vasto Império Persa e tem essa ideia de vingar seu pai. O Heródoto, historiador grego conhecido como pai da história, aponta que os orientais contavam com milhões de soldados. Mas o exagero é evidente, né? Concorda-se entre os historiadores que os invasores somavam algo entre 300 mil e 400 mil soldados no total. Ainda é uma força bem considerável, ainda mais se a gente levar em conta que os gregos não conseguiram reunir muito mais do que 40 mil hoplitas para se defender. Destacaram-se ali na defesa da Grécia, da Hélade, os 300 espartanos, né, que vão lutar nas Termópilas, junto de cerca de 7 mil aliados, e vão resistir por 3 dias, permitindo que o resto da Grécia e das cidades-estado, né, se organizassem para se defender. Pelo mar, pelo contrário, a liderança vai ficar por conta de Atenas e a sua ágil frota de triremes. A cidade em si, de Atenas, ela foi invadida e devastada, mas foi o máximo de vingança que o Xerxes atingiu, porque depois das derrotas em Plateia, no, na terra, e Salamina, pelo mar, os persas tiveram que voltar para casa com o rabinho entre as pernas. Muito lindo, né, cara? As duas cidades-estado gregas mais poderosas liderando essa Grécia praticamente unificada contra um inimigo em comum, coisa mais bonitinha. Pouco durou. Logo depois de vencerem as guerras médicas contra os persas, Atenas e Esparta passam a disputar o domínio da Hélade, em conflito que ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso. Atenas vai criar a Confederação de Delos, formada pelas polis sobre as quais ela tinha alguma influência e que a apoiavam, enquanto Esparta vai liderar a Liga do Peloponeso, seguindo a mesma lógica. A cidade fundada pelos dórios vai sair vitoriosa, mas as sangrentas batalhas enfraqueceram todos, inclusive Esparta. A Grécia havia se destruído internamente, estava pronta para ser dominada, bastava alguém perceber a oportunidade, o que aconteceu. E isso vai acontecer quando? No período helenístico, período final da história da Grécia Antiga, que vai ali de 338 a.C. até 146 a.C., quando acaba a história da Grécia Antiga, não por ela sumir, né, mas pela dominação romana. Filipe II foi o oportunista que subjugou as cidades-estado gregas ao seu reino, a Macedônia. A Macedônia, ela fazia parte da Grécia Antiga? Para os macedônios, sim. Para os gregos, não. De fato, ela é uma sociedade um pouquinho diferente. É, né? Muito mais rural do que as cidades-estado, que tinham grandes centros urbanos como Atenas, Esparta e Tebas, enfim, comércio marítimo e tudo mais. Segundo os gregos, os macedônios tinham lutado tanto contra os bárbaros no norte que tinham se tornado bárbaros eles também. Fora que eles nem aparecem na Ilíada, então óbvio que não são gregos. Né? Mas os macedônios, eles diziam que sim, eram gregos e acreditavam que seus fundadores vinham da cidade de Argos, na Grécia, e que alguns deles eram inclusive descendentes do Heracles, o herói grego famoso, né? Cujo nome romano mais conhecido, Hércules. Seja como for, até hoje tem confusão. Existe um país chamado Macedônia, né? Macedônia do Norte, e a Grécia luta para que eles mudem de nome, porque a região do Alexandre e companhia seria parte do território grego, não desse país Macedônia, segundo os gregos. O atual país ele tem mesmo uma identidade muito mais forte com albaneses e búlgaros do que com os gregos, e as confusões são bem frequentes. A Grécia, por exemplo, ela não concordou com a admissão da República da Macedônia na ONU, sob o nome provisório de Antiga República Iugoslava da Macedônia. O ponto é que as confusões elas seguem até hoje, essa luta pelo legado histórico e tudo mais segue até hoje entre Grécia e Macedônia. Mas enfim, vamos voltar para a antiguidade. O domínio do rei Filipe II sobre a Grécia, ele pouco dura, visto que ele é assassinado em 336 a.C. E o seu filho acaba assumindo o trono com apenas 20 aninhos de idade. Um rapazinho qualquer aí, cujo nome era Alexandre III e que tinha um tutor bastante sagaz, é um tal de Aristóteles. Apesar de jovem, o garoto dá conta do recado e assume a bronca ao tornar-se rei. Vai enfrentar uma resistência de alguns nobres macedônios, os quais ele ordena executar, e também enfrenta uma resistência da cidade de Tebas, que ele prontamente invade e destrói. Dizem que deixou de pé apenas a casa do poeta Píndaro, que ele admirava. Após assegurar o domínio local, Alexandre parte, no ano de 334 a.C., em busca de realizar um antigo sonho do seu pai: conquistar o Império Persa. Atravessa o Helesponto e obtém importantes vitórias, como na Batalha de Isso, eternizada naquele famoso mosaico que ilustra o rei Dario III fugindo do conquistador macedônio. Durante a sua campanha no Oriente, o Alexandre buscou respeitar os costumes e as tradições dos povos conquistados. No Egito, por exemplo, onde ele foi recebido como um libertador, ele foi aclamado faraó. Isso demonstra que ele manteve a principal instituição do poder egípcio, adaptando-se a ela. Não o contrário. E a fusão entre elementos de cultura grega e de cultura oriental, persa, vão dar origem ao que a gente chama de cultura helenística. O Império de Alexandre, ele vai atingir uma grandeza extraordinária. Vai se estender ali da Grécia até as margens do rio Indo, ali no atual Paquistão. Após a morte do Alexandre, em 323 a.C., seus principais generais passam a disputar o poder, óbvio. E o Império logo se despedaça em vários territórios menores. Com destaque para o Egito, Ptolomaico, da onde vem a Cleópatra, que veja bem, ó, descendente de gregos, e o Império Seleucida, que viria a se desmantelar e dar origem aos reinos da Bactria e de Pérgamo, bastante famosos ali na Antiguidade. Alguns anos depois do Alexandre, em 146 a.C., encerra-se o período helenístico e também a história da Grécia Antiga, quando ela é dominada pelos romanos. Eu teimo em discordar. A Grécia Antiga, ela permaneceu vivíssima e presente, não só na evidente influência que ela tem sobre os romanos, que vão adotar vários elementos da arquitetura, da política, da cultura grega, não alterando quase nada, a gente vê isso muito na religião também, com os deuses, né? Quase um copia e cola dos deuses gregos, né? Mas a Grécia se mantém viva. E para fechar, para eu já me despedir aqui, uma frase brilhante do poeta romano Horácio. Ela diz o seguinte: abre aspas, a Grécia, depois de conquistada, chegou a conquistar o feroz vencedor. Fecha aspas. A Grécia foi dominada por Roma, mas Roma foi conquistada pela Grécia.